O título da mensagem é O Pai de Amor. Salmo 103, versículo 13, diz assim lá: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E esse é um dia difícil para alguns que não têm mais o papai. Então eu conheço pessoas que, quando chega nesse dia, corre da igreja, até hoje, por conta das homenagens, e fala que isso vai suscitar tristeza no coração, então para esses eles vivenciam essa tristeza. Mas também é difícil para aqueles que têm ou tiveram, mas que a experiência da paternidade não foi lá a das melhores. O fato é que as Escrituras Sagradas não ocultam o problema da paternidade. Nós vemos pais com exemplos louváveis, folheando as páginas da Bíblia, mas que em um momento ou outro acabaram pisando na bola. E eu não quero, nesse dia, falar de coisas ruins, negativas sobre a paternidade. Eu quero olhar com bons olhos. E esse é o meu convite para você. Porque até mesmo um episódio reprovável de um pai para com o seu filho, pode ser, não sei, que fosse o melhor que ele tivesse para dar. Pode ser aquilo que ele recebeu e que ele não conseguiu romper com facilidade e acabou passando para frente. Foi o amor que ele recebeu, o jeito que ele recebeu. E com isso é o que ele repetiu. É aquilo que ele entregou também. O pai, ele ensina, testemunha, que a vida ela não é apenas satisfação, confirmação, garantia, mas que também há na vida perda, falta, cansaço. E a marca do pai é uma marca da iniciação. Contudo, é verdade que paternidade perfeita nós só temos no Deus Pai. E eu digo até que é nos relacionando com Ele que nós seremos curados das feridas da paternidade, que isso possa ter, porventura, nos proporcionado. E assim nós poderemos vivenciar perdão, compreensão e, quem sabe, até tenhamos tempo de agir diferente em relação ao nosso pai ou até em relação ao nosso filho, porque tem algumas feridas que elas não são curadas diretamente na nossa paternidade. Nós vivenciamos essa cura quando nós somos pai. O Evangelho é uma história de paternidade. Dentre as três pessoas que compõem a Trindade, um se apresenta para nós como Deus Pai, o outro como Deus Filho. E é por meio do Filho, por meio de Cristo, que nós recebemos a filiação e temos em Cristo o nosso irmão, como o Evangelho traz em dado momento. Contudo, o Salmo 27, no versículo 10, lá diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Esse é o nosso Deus. O pai terreno, esse pai que nós conhecemos, que nós nos relacionamos, alguns, né? Por melhor que ele seja, ele tem em si a marca do pecado. Ele precisa de Cristo para o redimir e fazer dele uma nova criatura. Mas em Deus, nós temos aquele que nos completa. Porque nele nós somos santos, santificados pelo sangue do Cordeiro. Então nós vamos refletir em um texto das Sagradas Escrituras que traz à tona um relacionamento entre o pai e o filho. E já que esse pai do texto, ele é remetido para a pessoa do Deus Pai, e foi contada essa história pelo próprio Cristo, então vamos aprender alguma coisa com essa história, que sem dúvida é uma paternidade aprovada. Lucas 15, versículo 11, até o versículo 32. Me acompanhe na leitura. Diz assim, Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Meus amados, essa parábola ilustra a natureza do amor de Deus. O texto inicia assim: Jesus continuou. Por que isso? Porque a parábola, conhecida como filho pródigo, ela está dentro de uma série de três parábolas, tratando acerca do perdido. A primeira é a parábola da ovelha perdida, depois é a parábola da dracma perdida e, por último, a parábola do filho pródigo. Contudo, ao invés de filho pródigo, eu tenho comigo que essa parábola ela deveria ser conhecida como o pai de amor, ou o amor do pai. Porque, para mim, esse é o personagem principal do texto. E é somente na perspectiva do pai que hoje nós olharemos para esse texto. Mas, farei desse texto, como eu disse, uma série com três mensagens. É muito importante ressaltar que logo no início da parábola faz menção dos dois filhos. E de antemão aproveito para destacar como o pai tem que se desdobrar nessa triangular relação. É muito comum, quando um pai tem mais que um filho, de dizer algo do tipo, quando alguma coisa parece que sai lá do seu controle, não está muito do seu agrado. Não sei o que eu fiz de errado. Criei os dois iguais. O que eu dei para um, eu dei para o outro. E é justamente aí que encontra-se o problema. Porque nós somos seres individuais, singulares. E nós vemos isso muito claramente quando nós observamos as famílias. Observe a sua. O que serve para um, nem sempre serve para o outro. O que comunica amor para um, nem sempre comunica amor para o outro. E aí então, nesse texto, esse filho mais novo, ele pede a parte dele dos bens. Porém, um testamento, ele só tem validade após a morte daquele que se concentra os bens que vão entrar na partilha. Hebreus 9, versículo 16 e 17, aparece isso lá explicando. E diante da cultura israelita, é bem claro que aquele que tinha privilégios e responsabilidades maiores era o filho primogênito. Deuteronômio 21, versículo 17, diz isso. E nesse caso, o que aparece aqui pedindo a parte dele dos bens é o filho mais novo, pedindo a sua parte, passando por cima do irmão mais velho, daquele que era o primogênito, e assim clamando pela morte do pai. Porque nós podemos entender que o que está aqui nas entrelinhas desse texto é a seguinte fala: ô pai, ô velho, você está demorando muito para morrer. Dá aí aquilo que me pertence, que eu quero viver do meu jeito. Porque o testamento, ele só é dividido depois da morte. Depois da morte. E diante de tal rebeldia, muito me chama a atenção a postura do pai. Ele deu aquilo que ele pediu. E mesmo de coração partido, ele permitiu que o filho constituísse o seu caminho. O que o pai permitiu aqui é gritante para mim. Eu tenho muita dificuldade de pensar eu vivendo tal posição. Se eu fizesse algo semelhante com o meu filho, eu julgaria, pelo menos hoje, como uma irresponsabilidade completa. Contudo, eu os convido a pensarmos que aqui nós nos deparamos com aquilo que Deus, em Adão, permitiu que fizesse, no qual nós herdamos já a rebeldia, a imagem e semelhança manchada por conta do pecado. E para alimentar essa reflexão, se amamos o nosso filho, o que que nós preferimos? Se amamos o nosso filho, o que preferimos? O poupar de tudo que é ruim e agindo assim, que ele desenvolva um vínculo com Deus como o Deus do meu pai, porque esse é o relacionamento que ele terá, o Deus do meu pai. Quando superprotegemos, criamos o nosso filho dentro de uma bolha e dizemos para ele como ele tem que se portar o tempo todo, pode ser que ele venha conhecer o Deus do meu pai. Ou que deixemos ele constituir o seu caminho, mesmo que para isso ele tenha que se perder, mas que com isso ele possa encontrar Deus. O que preferimos para alimentar essa reflexão? o poupar de tudo, para que ele conheça o Deus do meu pai? Ou deixar ele constituir o seu próprio caminho? Mesmo que ele tenha que quebrar a cara, se machucar feio, depois você tem que juntar os caquinhos dele, mas que, assim, quem sabe, ele encontre Deus. E partindo o filho a viver como o texto que nós lemos diz muito claramente, e no qual, conhecendo muito bem essa história e os seus desfechos, o que nós sabemos é que fica, então, o pai, e com o pai o sofrimento, diante daquilo que ouviu, né? Porque eu imagino que essas palavras no ouvido do pai, no coração do pai, nos seus pensamentos, por muito e muito tempo ficaria ecoando. Diante daquilo que os olhos dele viram, imagina um filho abrindo a porta em rebeldia, indo embora e dizendo que não vai voltar. E além disso, a tristeza por conta do vazio, aquele vazio que fica na casa, pela ausência daquele que a ocupava. O Stênio Márcios, ele tem uma canção que nós cantaremos ao término da mensagem, que ilustra o pai no fim de tarde no portão, olhando para longe, na espera de ver o filho voltar. Poderíamos citar também o nosso amigo, o pastor e cantor Gerson Borges, que nós até cantamos a canção dele há pouco. Porque em uma das suas canções ele traz uma seguinte expressão: ninguém sofre igual a Deus de saudade, amor eterno. Se eu não me engano, é na canção A Chave é a Oração. E é nessa perspectiva do pai, no fim de tarde no portão, olhando todos os dias na esperança de ver o filho voltar, é nessa perspectiva, nesse amor do pai, que eu quero alicerçar esse retorno. Porque o texto, ele não diz que o filho estaria retornando para a casa do pai, mas é muito claro no texto dizendo que o filho estava voltando para o pai. Versículo 20 diz: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E muito embora o filho tenha ensaiado um discurso, como nós vimos na leitura, e até tenha mencionado esse discurso, talvez em parte, demonstrando o seu arrependimento, o pai, ele agiu somente por ele. Ele não agiu por conta daquilo que o filho fez, por conta daquilo que o filho fez. O pai agiu somente por ele. E não pela postura do filho, e não pela fala do filho, não pela miséria do filho. Mas, entendam bem, é o arrependimento, que valida tal postura. Porque sem arrependimento, a história não teria esse desfecho lindo. Assim, talvez fosse que o amor, ele ficaria apenas dentro do coração do pai, mas nós não conheceríamos esse desfecho maravilhoso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é amor. Não porque suscitemos tal amor, mas porque ele é ágape, amor sacrificial, amor incondicional, um amor apesar de nós. Ele nos amou primeiro, é o que diz a palavra do Senhor. É óbvio que, trazendo para a nossa limitação, quando nos deparamos com o arrependimento do filho, isso alegra o nosso coração. Diga você, pai. Quando nós nos deparamos com o arrependimento do filho diante de algo que julgamos ser ruim, isso alegra o nosso coração. Por quê? Porque é um sinal que talvez ele tenha aprendido a lição, na esperança dele não se machucar mais naquela área. Então isso, na nossa limitação, alegra muito, sim, o nosso coração. Mas, sensacional, também é aquilo que o Pai não disse. Eu acho maravilhoso aquilo que não está no texto, porque o Pai não pronunciou algo que está sempre na ponta da nossa língua. Eu não te falei? Aí, agora vai lá. O Pai não fez isso. E como é duro ouvir isso, não é verdade? Nós temos a facilidade de falar isso, mas como é duro ter que ouvir isso? Como é fácil falar isso? O Pai pede para os servos trazerem a melhor roupa, que colocassem um anel no dedo desse filho, sandália nos seus pés, que matasse um bezerro gordo e que iniciassem uma festa. Ou seja, com os recursos de quem? Do Pai. Com os recursos do Pai, que ainda estava vivo, que não havia morrido. Meus amados, aqui é muito claro a graça, o favor imerecido. Aquilo que não está alicerçado no nosso mérito, mas é a graça. E quão desafiador é a tarefa de um pai, não é verdade? E a motivação do pai, alicerçada no amor, é que, versículo 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E por último, para refletirmos, eu trago o jogo de cintura que o pai teve que ter com o filho mais velho. E até mesmo esse jogo de cintura, olha que tarefa maravilhosa. Ele também é alicerçado no amor. Ele não deu uma voadora no filho mais velho depois que pronunciou tal coisa. Ele também tratou o filho com uma postura alicerçada no amor. Esse filho ficou indignado. Ele não queria entrar na casa e participar da festa. E pela atitude que ele teve, é como se ele preferisse a morte do irmão dele. Ou talvez até que esse irmão já houvesse morrido no coração dele. Sabe quando acontecem essas tragédias de relacionamentos, onde pessoas pronunciam tal tipo, tal expressão, para mim você morreu. Então pode ser que no coração dele, assim era a postura. Como se o irmão já tivesse morrido no seu coração. E pela postura deste, é óbvio que ele também precisava ser achado. O pai para ele era um estranho. E eu tenho certeza que, embora Jesus encerra aqui essa história, na vida real ela continua. Contudo, o pai de amor diz para esse filho, quando ele foi questionado, porque ele nunca havia recebido um cabrito para poder festejar com os amigos, foi esse o questionamento dele. Olha, eu obedeço tudo. Eu faço tudo aquilo que você fala para eu fazer, eu nunca transgredi um mandamento seu. E eu nunca recebi sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. E aí então, alicerçado no amor, a intervenção do pai junto a esse irmão mais velho, versículo 31 diz, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Meus amados, nessa parábola fica claro que tanto aquele que saiu e se perdeu, quanto aquele que se encontrava perdido dentro de casa, que ambos precisam vivenciar o arrependimento. Nós teríamos muito ainda para falar acerca de cada um dos personagens, mas isso fica para as próximas mensagens. Nessa, ficamos com os exemplos do Pai, para celebrar esse dia tão especial no nosso calendário. E se tratando do Pai, o amor do Pai, esse amor ele nos constrange. E eu tenho certeza que se eu colocar algo mais aqui para poder falar acerca do amor do Pai, eu vou estar chovendo no molhado. Então eu prefiro ser mais breve para que fiquemos com o exemplo. O convite que eu vos faço hoje, papais, é para que esse exemplo do Pai possa inspirar os nossos atos. O convite que eu vos faço, filhos, é para que convertamos o nosso coração ao nosso Pai, em compreensão, em aceitação, em perdão, em amor. E tanto para os pais como para os filhos, que em Deus sejamos curados e habilitados para amar. Feliz Dia dos Pais, meus amados. Feche seus olhos. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que diante desse texto, que é um dos preferidos das Escrituras Sagradas de muita gente, dessa parábola que ilustra a nossa realidade e que traz à tona o amor de Deus, que o exemplo desse Pai, que aponta para Deus, que esse exemplo possa falar grandemente ao nosso coração. Que possamos ser ministrados por tal amor, um amor ágape, sacrificial, um amor apesar de nós, porque é assim a tua graça para nós. É assim a tua graça na nossa vida. É favor imerecido. Não está alicerçado no mérito. Não vivemos contigo uma meritocracia. Não é pela nossa obediência. Não é. Porque o Senhor nos amou primeiro. É por aquilo que compõe a tua essência. Ao dizer que Deus é amor. Ó Senhor, que refletindo nesse texto, nessa perspectiva do Pai, que hoje possamos ficar com os corações contritos por tão grande amor. Porque nós sabemos como estávamos até ser achado por Ti. Nós sabemos como estávamos vivendo. Conhecemos muito bem os nossos tombos, as nossas decepções. E talvez ensaiamos algum discurso também para justificar, porque é o que fazemos o tempo todo, justificar que não somos tão maus assim. Mas diante de tal discurso, a sua graça nos constrange. O Senhor nos abraça, nos acolhe, troca as nossas vestimentas, nos lava no sangue do Cordeiro, perdoa os nossos pecados e nos insere na tua família. Ó Senhor, nós não somos dignos, mas obrigado. Em nome de Jesus. Fique de olhos fechados e escute essa canção. Imagine essa cena.
Vim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou um mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão.